das estratégias partidárias?
Olha, muda. O fim das coligações, ele acaba com dois institutos. Ele visa cobrir o que a fiscalização eleitoral hoje não faz, que é inibir a negociata de pequenas legendas, e por conta disso sacrifica um princípio que seria o princípio da representação da minoria. Se a gente tivesse partidos com composições ideológicas em campos progressistas, em campo conservador ou em campo de o que a gente chamaria de mais do que tradicional, que seria de ultradireita, você teria o princípio da possibilidade da representação da minoria com as coligações. Então, a opção que o Congresso fez nesse momento, sem decidir com uma discussão ampla da participação, pelo menos das organizações da sociedade civil, das organizações e das instituições brasileiras, como a própria OAB e os movimentos sociais que construíram a carta solicitando que se fizesse uma constituinte exclusiva para a reforma política, que era o que deveria acontecer no Brasil, este Congresso faz a opção mais fácil, que é a opção de criar, através de uma legislação inibidora das coligações, principalmente partidos que teriam mais afinidades, aquilo que no país se identifica hoje como as legendas que se comercializam, né? As legendas de banca de comercialização. Então, no meu entendimento, muda, porém, a solução tomada não é a solução ideal para um país que precisa fazer uma reforma profunda, que tem mais de 35 partidos hoje e que não se sabe a que vieram e a que se construíram.
Deputada, também foi rejeitada a proposta de federações entre pequenos partidos, partidos alinhados ideologicamente. Isso prejudica, por exemplo, os partidos mais à esquerda, de menor porte?
Não prejudica os partidos mais à esquerda, porque concretamente os partidos mais à esquerda não são os menores partidos que nós temos no Brasil. Nós temos aí, num campo de esquerda muito mais consistente, o PT, o PSB e o PCdoB. Porém, você prejudica as pequenas legendas de partidos que, como a Rede, que tem um conceito ideológico, mas também atinge os partidos que, como eu comentei anteriormente, são partidos que não apresentam concorrentes para as disputas majoritárias, sejam municipais, estaduais ou federais, e que são reconhecidos como partidos de negociações.
Tem deputado da oposição fazendo críticas pela aprovação do projeto de ontem. Ela disse que o projeto, o deputado João Henrique Carneiro disse que o projeto não cumpriu as etapas na comissão de orçamento, veio direto para o plenário e não especifica onde esses investimentos serão relocados para os municípios.
Olha, na verdade o projeto de ontem ele cumpriu o regimento. O regimento permite que o projeto, obriga que o projeto passe na CCJ e permite que as comissões, que outras comissões, inclusive a própria CCJ, possa apresentar um parecer aqui, contanto que a plenária aprove. Essa plenária, ela tem plenos poderes, né? Então foi trazida a plenária, foi pedido à plenária para que houvesse inclusão, que houvesse um parecer um parecerista especial, e cumprindo o regimento, nós aprovamos um empréstimo fundamental para que a Paraíba continue a ter investimento capital e não pare de executar obras e serviços que são fundamentais para a infraestrutura. Nós assistimos a Paraíba nesses últimos anos sair do isolamento e construir indicadores como o do ranking de competitividade. Isso tem a ver com recursos disponíveis para tanto. O que acontece? Esses recursos são em duas áreas. Em áreas de recapeamento e construção de novas estradas e de saneamento, porque são as linhas também de financiamento da Caixa Econômica Federal. Esse empréstimo ainda vai depender da autorização do governo federal. Então, eu não acredito que nenhum deputado da Paraíba seja contrário à Paraíba ter recursos para melhorar a sua infraestrutura. Não acho que isso é uma discussão de situação ou de oposição. Quem está fazendo um discurso na contramão é quem não percebe, basicamente, a importância da Paraíba, num momento dramático da economia do Brasil, não parar as suas obras, que têm sido em última instância também postos de emprego para quem precisa de trabalho.